Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede, os destaques esportivos e todos os eventos do esporte aqui pela Rádio Alesc, a rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E nós vamos trazer hoje a primeira rodada do Campeonato Catarinense Série A, Série B. E você vai ficar sabendo também os prognósticos para as próximas rodadas. Figueirense, Avaí, Criciúma, a Chapecoense, que ontem, infelizmente, acabou sofrendo aí uma goleada lá na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense. E tudo aí, tudo isso aqui no Esporte na Rede desta segunda-feira. Comigo na técnica de áudio, o radialista João Machado Pacheco Neto. Eduardo Rocha. Ao meu lado também o Renan Schlickman, estreando conosco aqui no Esporte na Rede. Muito bom dia, Renan.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio AL, Alesc. Muito prazer, né, estar participando desse programa. Falar um pouco aí do nosso futebol catarinense, também do esporte em geral.
E o Henrique Búrigo conosco também. Muito bom dia, Henrique.
Bom dia, Rocha. Bom dia, ouvintes do programa Esporte na Rede, aqui pela Rádio Alesc Digital. Muito feliz em estar participando dessa roda de amigos, desse bate-papo aqui mais uma vez.
É, e hoje nós vamos ter também a participação do Mauro Pandolfi. Ele vai fazer aí uma avaliação para a gente dos prognósticos de tudo aquilo que envolve a rodada do Brasileirão, as chances dos nossos times, e o Mauro também, gremista como é, né? Vai falar muito aí sobre o Grêmio que joga amanhã pela Copa Libertadores da América. E nós vamos passar já imediatamente ao resumo da primeira rodada da Série B e também da Série A. Vamos primeiro à Série B, que é mais interessante, né? Tem mais clubes catarinenses envolvidos. E a rodada que começou na sexta-feira, 13, Fortaleza recebeu o Guarani de Campinas, e venceu por 2-1. O Fortaleza, que vem mostrando realmente uma reação muito grande, né? Uma força, o Fortaleza.
Fortaleza ficou durante anos ali brigando, batendo na trave da Série C para subir para a Série B, e conseguiu ano passado. E a novidade esse ano é o Rogério Ceni, né? Ex-técnico de São Paulo, ex-jogador de São Paulo. Então tá fazendo uma nova metodologia de trabalho, e aí venceu, viu? Acompanha esse jogo. Inclusive, o goleiro do Guarani é o Bruno Brígido. Ele é ex-goleiro do Criciúma, da base, tem um futuro muito promissor. Então, Fortaleza é um time que pode incomodar aí para brigar, para subir para a Série A.
É, e é o campeão, né? Ele foi o campeão cearense deste ano e vem bem aí já vencendo a sua primeira partida em casa na Série B de 2018. A rodada continuou na sexta-feira também com o Oeste recebendo o CRB. O Oeste fez 2-0 no CRB, lá na Arena Barueri. O Atlético Goianiense recebeu o Criciúma. E neste jogo, o Criciúma, que mostrou um bom futebol até, veio vencendo aí o jogo por 1-0. Mas, infelizmente, aconteceram aí falhas catastróficas no time do Criciúma. Inclusive, na lateral esquerda, né? O técnico Argel resolveu colocar o Andrew, que é um atacante, para suprir a ausência do Marlon, que é o lateral esquerdo. Acontece que o Marlon tinha suspensão automática por conta de problemas que ele... uma suspensão já do ano passado, quando ele estava ainda no Brasil de Pelotas. E teve que cumprir essa suspensão, foram dois jogos. E um desses jogos foi este contra o time do Brasil de Pelotas, ou do Atlético Goianiense, e foi por ali, pela lateral esquerda, numa falha bizonha do Andrew, que o time do Atlético empatou o jogo. E na sequência, no segundo tempo, mais uma falha do Andrew, tentando tirar uma bola dentro da área e furando, que o time do Atlético passou à frente. e fez mais um gol na sequência, 3-1. E no finalzinho, lá aos 48 minutos, o Criciúma conseguiu descontar e o jogo terminou 3-2. Foi um mau resultado, um péssimo resultado para o time do Criciúma. O resultado bom foi o do Figueirense vencendo em casa o time do Juventude. O Figueirense fazia 2-0, um resultado já bem tranquilo, e tomou um gol no final do jogo. O jogo terminou 2-1, Figueirense contra o Juventude. O Brasil de Pelotas recebeu o São Bento de Sorocaba, o jogo foi 1-1, isso já no sábado. E também no sábado, Vila Nova de Goiás, no Serra Dourada, venceu o Avaí por 1-0, o jogo que era mais para um 0-0, né, Renan? Né, Henrique?
É, na realidade, falando ali também do Figueirense, o Figueirense estava naquela ressaca, né, pós-título catarinense. Foi um jogo, o Figueirense fez um jogo tranquilo no primeiro tempo, né, não teve muitos problemas, mas no segundo tempo o Figueirense muito abaixo, sofreu pressão do Juventude, o Juventude ainda conseguiu descontar, mas o Figueirense aí, eu acho que dos três times catarinenses, é o time mais ajeitado aí para que possa acessar a elite do futebol brasileiro. O Criciúma é uma incógnita, porque todo ano, nesses últimos anos, né, a diretoria vem fazendo um trabalho a curto prazo, né, questão de demissão de técnico, não faz um trabalho a longo prazo, tanto que a gente vê nos últimos anos a quantidade de técnico que apareceu no Criciúma, não se tem um padrão de jogo, então toda hora, e agora eles repatriaram alguns jogadores, Fábio Ferreira, o próprio Marlon, jogadores aí que já passaram nos últimos anos, tentaram agora recentemente o Everton Pasco, não sei se acabou acertando, então o Criciúma ainda é uma incógnita, né? A gente não sabe, acredito que é um time que ainda vai brigar no meio da tabela, e o Avaí é uma situação que a torcida, muitos querem a cabeça do técnico Claudinei Oliveira.
Pois é, né?
A questão é que eu acho que o Avaí, dentro da Série B, é um time sempre favorito para acessar a elite. E o Claudinei Oliveira joga muito retrancado, né? O famoso jogo reativo, um time jogando por uma bola, né? Jogando no erro, então a torcida não acho que o Avaí é muito grande para jogar somente atrás esperando uma bola. Então...
E o Avaí também teve algumas estreias, né? O Renato e o Pedro Castro.
O Renato ele
reestreou, né?
O Renato reestreou contra a equipe do Goiás pela Copa do Brasil. E o Pedro Castro fez sua estreia. Jogadores que jogaram recentemente no Avaí, para a Série B eu acho que são boas contratações, até porque o Avaí, a questão da financeira ainda pesa muito. O presidente Francisco Batistotti está tentando arrumar a casa, né, na questão financeira. Então vai ser um trabalho aí que a torcida do Avaí vai ter que ter paciência. E já tem um compromisso importante quarta-feira pela Copa do Brasil contra a equipe do Goiás. Vai precisar pelo menos de 1-0 para classificar, se empatar aí a disputa vai nas penalidades.
Bom, continuando aqui no giro pela rodada, o CSA também no sábado venceu o time do Goiás por 2-1 no estádio Rei Pelé. O Londrina, que vem bem no estádio do Café, ganhou do Boa Esporte por 1-0. O Sampaio Correia, sempre o Sampaio Correia, 2-0 em cima do Coritiba. Olha aí, o Coritiba que está...
E demitiu o técnico.
Demitiu.
Aliás, depois eu vou confirmar. Teve o Coritiba e teve mais um clube na Série B que demitiu já na primeira rodada, para te ver como... Tá o nosso nível.
Talvez aí tenha sido o técnico da Ponte Preta, porque a Ponte Preta ganhou perdeu de 1-0 para o Paysandu no Moisés Lucarelli. Então, olha só o resultado aí, o péssimo resultado da Ponte Preta, perdendo em casa, hein? Então a dificuldade é muito grande para os técnicos. Agora vamos ver a classificação, como é que fica. Só para a gente já ter uma ideia de quem está se colocando na pontuação na classificação da Série B: o Oeste em primeiro lugar com 3 pontos, mas com um saldo de 2, o saldo de gols do Oeste. O Sampaio Correia também 3 pontos, também saldo de gols 2. E o Atlético Goianiense em terceiro lugar com 3 pontos, seguido do Fortaleza também com 3 pontos. CSA, Figueirense, Londrina, Paysandu, Vila Nova, todos esses times aí venceram os seus jogos e estão liderando o campeonato da Série B. Lá embaixo, o Coritiba, em último, o CRB e a Ponte, E sendo que são dois, né, que vão cair para a Série C.
Quatro equipes.
Pois é, são quatro equipes, né? Mas nós temos aqui na classificação, são quatro equipes. Tem ali o Coritiba, o CRB, a Ponte e o Boa Esporte. Mas
é muito cedo, né? É muito isso cedo aí ainda. É uma rodada, os times vão começando a se conhecer, tem time ainda em formação, por incrível que pareça.
É apenas a primeira rodada, né, Renan?
Tem muito em time em formação, por mais que aconteceram os estaduais, só que muitas equipes ainda estão contratando jogadores que disputaram os estaduais, principalmente o paulista, né? Que tem clubes como o próprio Avaí, Figueirense, e focam muito no Campeonato Paulista, que são jogadores de qualidade, que jogam em clubes de menor expressão e têm a possibilidade de contratar para a Série B. Então ainda vai ter muita água para rolar, aí vai ter muita novidade, e a Série B, esse ano, a gente percebe que não tem nenhum clube, né? Clube grande, vamos dizer assim. Tem um clube médio, como Coritiba, Ponte Preta, mas o Avaí pode já, o Avaí, o Figueirense, o próprio Criciúma, pode se equivaler a essas equipes aí, como Coritiba e Ponte Preta. Então, acho que essas equipes, né, tem outras, o próprio Fortaleza está se fortalecendo, o Atlético Goianiense, eu acho que vai ser bem disputada a Série B, e eu acho que o time que manter a base de time, não perder jogadores durante a competição, tem a possibilidade de acessar a Série A do Campeonato Brasileiro.
Na segunda rodada da Série B, amanhã, dia 17, Boa Esporte Fortaleza, às 19h15, Coritiba e Atlético Goianiense, às 21h30. Na sexta-feira, a rodada continua com Juventude Oeste, São Bento e CSA, Paysandu e Londrina, e no sábado, Guarani e Sampaio, o Avaí pegando o Brasil de Pelotas em casa, grande jogo, hein? Um jogão do Avaí contra o Brasil de Pelotas em casa. E o Figueirense vai até o Serra Dourada enfrentar o time do Goiás. Ainda no sábado, CRB e Vila Nova. E o Criciúma jogando contra a Ponte Preta no Heriberto Wilson às 19 horas. Esta é a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Cruzeiro, na primeira rodada, perdeu para o Grêmio. O Grêmio fez 1-0 no Mineirão. O Vitória conseguiu um empate em casa contra o time do Flamengo. Este jogo foi aquele jogo complicado, né, Renan? O primeiro jogo. O árbitro marcou aquele pênalti para o time do Vitória. Aliás, o gol do Flamengo foi um gol relâmpago, aos 40 segundos, mais ou menos. E o gol de empate do Vitória foi aquele gol que a bola bateu no rosto, né? Bateu na cara do jogador do Flamengo que estava sobre a linha e tirou a bola com o nariz, praticamente, né? E o que aconteceu foi que o árbitro acabou marcando o pênalti e o empate do time do Vitória. No segundo tempo, o Flamengo passou à frente com um gol em impedimento, né? Um gol do, aliás, o quem estava impedido no lance era o Arão, que cabeceou a bola. Na sequência, o Hever, ele é que acabou fazendo o gol do Flamengo, e no final do jogo o Vitória acabou empatando e o jogo terminou 2-2, muito polêmico, mas acabou, né? O juiz acabou compensando e os dois times saíram de campo mais ou menos satisfeitos, né? Problema de arbitragem aí no primeiro jogo, Vitória e Flamengo. O Santos jogou em casa contra o Ceará, fez 2-0. O Atlético Mineiro 3-0 em cima do Sport. Esse jogo foi no domingo. O América Mineiro, aliás.
Surpresa, né, na rodada. Um placar elástico para um time que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que tem uma base muito boa, fez um bom Campeonato Mineiro. O América pode ser, claro, é muito cedo ainda, mas é um time que pode até. Eu ouvi o Anderson Moreira, o técnico, que já está há muito tempo fazendo um brilhante trabalho. Ele vem falando que o time vai surpreender nessa Série A de Campeonato Brasileiro.
É, e fez um resultado assim ao natural contra o time do Sport. O Vasco da Gama, ontem, no domingo, esse jogo do América foi às 11 da manhã, jogo das 11, né? Tem ainda esse horário, né? Está mantido. o Vasco da Gama, 2-1 sobre o Atlético, de virada. O Vasco perdia até os 42 minutos do segundo tempo, quando conseguiu o empate e um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, fazendo a vitória sobre o Atlético Mineiro no São Januário. O Corinthians venceu o Fluminense 2-1. O Internacional venceu o seu jogo contra o Bahia no Beira-Rio, 2-0. O Atlético Paranaense, aí é que está o problema, venceu 5-1, a única goleada da rodada, 5-1 sobre a Chapecoense de virada. A Chapecoense fez um gol no início do segundo tempo, depois de um primeiro tempo num 0-0, né, bem garantido ali pela defesa, pelo time da Chapecoense, mas infelizmente tomou 5 gols no segundo tempo, fez 1-0, mas 4 ou 5 minutos depois tomou o empate e aí o Atlético Paranaense deslanchou sobre a zaga da Chapecoense, fazendo 5-1. Hoje ainda temos dois jogos na rodada: Botafogo e Palmeiras às 8 da noite e São Paulo e Paraná também às 8 da noite. Da noite, dois jogos até importantes, dois jogos bons. Ah, esse aí é o resultado da rodada. Nós nem vamos dar o posicionamento, a rodada ainda se encerra hoje, né?
Chamando atenção nesse jogo do Atlético Paranaense e Chapecoense, foi algo impressionante, né? E a Chapecoense, lá no oeste do estado, já se fala até numa possível demissão do técnico Gilson Kleina. É cedo, mas ele perdeu o título pro Figueirense, já começou aquela pressão, o Gilson Kleina, que é um bom técnico, mas a Chapecoense não tá com um time como tinha o ano passado, né? Perdeu alguns jogadores importantes, como o próprio Túlio de Melo, que tá jogando na segunda divisão do campeonato japonês, mas a Chapecoense vai ter que contratar para disputar essa Série A, porque vai ser complicado. É um time que está cogitado a cair para a segunda divisão, mas ainda, claro, tem muita água para rolar. E o time do Atlético Paranaense é a surpresa desse primeiro semestre do futebol brasileiro, porque o Fernando Diniz é um técnico que já vinha trabalhando nos clubes menores de Série B, é um padrão de estilo Barcelona. Não estou comparando Barcelona ao Atlético Paranaense, mas o estilo de jogo é o quê? Posse de bola, toque, é um time que não dá chutão, tanto que colocou 3-0 no New Orleans Boys pela Copa Sul-Americana, jogou ao natural, ontem a mesma coisa, um time muito tranquilo, um time muito leve, e o conjunto do Atlético Paranaense pode fazer a diferença, pode ser uma das surpresas desse Campeonato Brasileiro, esse trabalho muito bom, muito bem feito pelo técnico Fernando Diniz. Vai ser novidade aí o Atlético Paranaense na temporada de 2018.
Henrique Búrigo.
Falei demais agora.
E a sua avaliação aí?
Eu, infelizmente, não tive oportunidade de acompanhar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Estive esse final de semana também falando de esporte catarinense. Estive participando lá no Meio Oeste, cidade de Celso Ramos, da etapa do catarinense de velocross. É uma categoria de motociclismo onde é uma pista e corrida, né? Não são aquela pista com saltos, é corrida de moto mesmo. Uma festa sensacional, e onde tive a oportunidade de estar prestigiando lá no Meio Oeste. Pilotos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mais ou menos 200 pilotos a gente pode presenciar nesse evento. Se sagrando campeão aí na categoria VX1, Eduardo Tessaro, lá do Rio Grande do Sul. Então também mostra a força, a paixão de todos esses pilotos, de toda a organização do evento lá, pois contávamos com uma previsão de chuva aí de 5 milímetros para a corrida. Infelizmente, São Pedro acabou mandando aí mais de 100 milímetros e acabou prejudicando um pouco a pista, né? Ficou um atoleiro lá, um barro complicado, mas no fim deu tudo certo, foi um evento maravilhoso e isso mostra a paixão do catarinense por esporte como futebol, como motocross, que eleva multidões, né?
Olha, Henrique, é muito bom aí ressaltar esse esporte aí que você traz aqui para o Esporte na Rede, porque Santa Catarina realmente tem muita variedade, tem muita prática desportiva, muitas modalidades mesmo. E em breve nós queremos, inclusive, trazer a palavra
com certeza,
de alguém, né, que possa representar.
O piloto aqui para falar com a gente na próxima semana, o piloto Eduardo Tessaro, ele também corre na Federação Catarinense de Velocross, então vou convidá-lo para fazer uma participação especial, porque às vezes a gente acaba se atendo muito ao futebol.
Exatamente.
E acaba esquecendo que...
Destacando que o futebol é o nosso,
claro,
pano de fundo,
é o nosso pano de fundo, a nossa cortina,
né?
Isso a gente sabe.
Inclusive...
Mas também é importante mencionar desses, dos demais esportes, que é uma paixão
incrível. E é o nosso objetivo, né?
O pessoal vai embaixo de chuva, embaixo de barro, e vai com família, e vai com... É uma festa muito bonita mesmo.
Pois é, essa experiência aí realmente vale a pena a gente trazer aqui. O piloto é o...
Eduardo Tessaro, ele é de Machadinho, Rio Grande do Sul. Mas já está se convertendo para virar catarinense também. Ele está...
E a gente vai trazer realmente aqui, mas enquanto isso vamos conversar com o nosso Valmir Matos, que já está na linha, está conosco, para avaliar com a gente as últimas do futebol. Tem aí o Campeonato Brasileiro das séries A e B, tem também a Champions League, e aí também tem o resultado do Campeonato Francês, né, que foi um 7-1 também, 7-1, PSG sobre o Monaco.
E o que chamou, só antes de conversar com o Almir, o que chamou a atenção, a diretoria do Mônaco informou aos torcedores que foram na parte de visitante que vai devolver o valor do ingresso para os torcedores, porque foi uma humilhação o 7-1, porque é um clássico lá.
O que alguém devia ter feito aqui no Brasil por conta de 2014,
dúvida,
né?
Com certeza.
Valmir Matos, muito bom dia.
Bom dia para você, Eduardo Rocha, bom dia para toda a tua equipe aí, um grande abraço.
Quem está conosco aqui, Valmir, Renan Schlickman e o Henrique Búrigo, né?
Henrique Búrigo, sim, e o Pachequinho também, né?
E o grande Pachequinho, né?
O grande
nosso
Pachequinho. Agora essa história
nosso engenheiro de áudio, né?
Essas histórias de 7-1, não gosto muito dessas histórias.
Eu também não, Valmir, olha, para te contar,
hein? Como santista, recebemos uma surra num campeonato aí. Aí na última Copa, aquela vergonha contra a equipe da Alemanha, tem São Paulino desgostoso, porque você curtiu um 7-1, aquele que o Vasco deu no São Paulo aí em 2011, 2012, ou 2008, não me lembro, né?
Então, é verdade, eu curti esse 7-1 aí.
Então é o seguinte, agora ontem eu fui ver o futebol, fiquei mais indignado ainda, porque pro Vasco eles dão o pênalti e confirmam o pênalti. Pro Palmeiras eles dão o pênalti e depois eles voltam atrás.
Foi o que eu comentei com o Pacheco aqui, rapaz.
Eu não entendi, cada vez eu fico mais cabreiro. Isso que eu não morro de amores pelo Palmeiras, mas acho que foi uma garfada sensacional. Foi uma roubalheira assim no sol, todo mundo vendo o cara roubar, né? Foi uma grandeza. O futebol catarinense, a Chapecoense tem que melhorar o time, eu acho. Com esse time aí, vai compartilhar com
o pessoal, né?
Da Série B, né?
Olha, quando fez 1-0, eu achando, pô, aguentou 0-0 no primeiro tempo, vai segurar 1-0 no segundo tempo.
O time não vem bem. E outra coisa, ninguém quer o mal de ninguém, mas o Gilson Kleina é um dos primeiros da lista dos dispensáveis dos treinadores, pode ter certeza se continuar esse trabalho. Por quê? Porque a torcida lá em Chapecó tá porra aqui com ele. Por quê? Porque ele perdeu o título em casa pro Figueirense 2-0 e ontem toma aquela surra, não sei não, hein? E o treinador do Curitiba, pra lá em treinador, o cara foi dispensado no hotel quando chegou depois do jogo, né? Que
foi,
coisa, né?
Aliás,
Rocha, você tá, não sei se você tá vinculando aí, sabe quem que pode ir pro Curitiba?
Quem, Valmir?
Claudinei Oliveira.
Não brinca?
Foi falado ontem na Esporte TV. Foi falado na Esporte, ou na Fox Esporte, também não sei, né? Mas foi falado que o Claudinei Oliveira é um dos nomes de preferência do Curitiba, que o Curitiba deve fechar hoje o nome do novo treinador, né? Então, poderemos ter mudanças à vista, né, Rocha? Vitória do Figueirense, acho que foi tranquila. No final, o Juventude apertou um pouquinho, mas ganhou. O resultado normal pela Série C do Joinville. Agora, o Criciúma, eu pensei que ia dar uma reagida, mas não teve jeito. Acabou tomando de virada, né, Rocha?
Pois é, lamentável, né, que o Argel vá para um jogo fora de casa fazendo experiências, né? Fazendo experiências. Eu acho que ele pensou, Valmir, que o Andrew, pelo fato de ser rápido, né, e ser muito ágil, poderia fazer um bom papel na lateral esquerda. Mas ali, se você joga para trás e perde a bola, aí fica difícil, né, Valmir?
E o Avaí acabou perdendo o jogo porque nem sempre o Avaí consegue fazer gol nos acréscimos. Aí acabou tomando a 37 do segundo tempo, o Vila se fechou direitinho, Vila Nova, o Avaí acabou perdendo. Então, o campeonato começou dentro do normal. Para mim, o que foi decepcionante foi a goleada sofrida pela Chapecoense, né, Rocha?
Foi, essa aí realmente foi demais. E é como você disse, né, o técnico fica numa situação muito perigosa, hein, Valmir?
Pois é, agora eu quero fazer uma observação, você estava avaliando aí, sobre a questão de, até eu vi alguém anunciando aí que ia trazer
um piloto
para
de velocross.
E aí eu me lembrei, só para constatar, me lembrei que faz muito tempo, mas bota muito tempo nisso. Lá em 82, numa passagem que eu tive durante 7 meses em 82 pela RBS, lá no começo, eu trabalhava, você conheceu bem o saudoso editor e grande jornalista de saudosa memória, Aldir Simões, né?
Sim.
E nós íamos no Rede Regional de Esportes, que era um novo modelo que entrava antes do Globo Esporte. Era muito pouco tempo, né? Mas é o seguinte, tinha futebol e tinha vela, tinha natação, era naquele tempo do Moranguinho, que era muito bom no motocross, o Badeco era bom no motocross, nós tínhamos aqui, tivemos inclusive kart aqui naquela pista do shopping Itaguaçu em São José, e enfim, e a gente noticiava vela, não ia... Tudo. Hoje não, hoje os caras só querem futebol, rapaz. Eu gosto de futebol, mas tem coisa que é tarde demais, né?
É verdade.
Olha, se o cara toma muita cerveja, o cara fica bêbado, né?
É a indústria do futebol, Valmir Matos. É a indústria realmente que cresceu espantosamente no mundo todo, né?
Dá pra gente, poxa vida, então, nós temos em Florianópolis uma história tão bonita sobre o remo, né?
É que, Valmir, quando a gente era pequeno, a gente jogava futebol de descalço, de pé no chão, né, Valmir?
Sim.
Hoje não, hoje... qualquer criança que vai começar a bater uma bolinha já tem que ter uma chuteirinha, né, bem novinha, da Nike, da Adidas.
Era uma pedra de um lado, no outro, do outro lado, né?
Mas, ô Valmir, olha, muito obrigado aí pela tua participação no programa, hein?
Você conte comigo e parabéns aí mais uma vez por essa iniciativa e principalmente esse passo de você estar levando o futebol, mas levando também os outros esportes. Porque de repente a gente vai ficar só com futebol.
Não, Valmir, sempre seguindo aí a tua diretriz, hein, Valmir, que é essa daí.
É, esse trabalho aí, feito aí pela até foi resultado até de homenagens, né, à Federação Catarinense de Basquetebol. Nós temos um vôlei que de repente tem que voltar, um futsal com mais qualidade. Enfim, nós temos outras modalidades, não vamos ficar na mesmice só de falar de futebol, né? Parabéns. Um abraço, amigo.
Muito obrigado, Valmir. Muito obrigado e até sexta-feira com mais uma edição do Esporte na Rede, contando com a tua participação.
Conta com a gente. Um abraço a todos, bom dia.
E com a participação do Valmir, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Vem aí o intervalo institucional e já já nós vamos retornar com mais novidades e mais convidados participando do Esporte na Rede.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873. Esporte na Rede.
Rádio AL.